temática. O que acontece é assunto.
José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso Temática, sua grande companhia aqui nas manhãs da tua Rádio Alvorada, sempre com emoção, otimismo, confiança, perseverança. Temática especial hoje ao vivo da Secretaria Municipal de Saúde. A história da tua Rádio Alvorada se confunde com a história de Marau, que neste mês completa seus 70 anos de história, juntos construindo o nosso progresso também. E hoje, bem-vindo o nosso mês de fevereiro, o mês do esportista, o mês nacional do livro didático, o mês mundial do idoso, o mês do agente fiscal e o mês nacional do zelador. Fevereiro, o mês que marca os 53 anos da primeira transmissão oficial de TV em cores no Brasil, 19 de fevereiro de 1972. Fevereiro, o mês que marca também os 58 anos da Lei de Imprensa no Brasil. Exatamente, fevereiro, o mês que marca os 58 anos da Lei de Imprensa no Brasil, sancionada por Castelo Branco no dia 9 de fevereiro de 1967. Na área da saúde, temos nesse mês mais duas ótimas campanhas. Temos o Fevereiro Laranja, campanha de conscientização sobre a leucemia. E o Fevereiro Roxo, campanha de conscientização da lúpus, do mal de Alzheimer e da fibromialgia. Então, duas ótimas campanhas também no mês de fevereiro. Com a gente aqui o Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, atende via convênios e particulares. Doutora Xana Besomo, fonoaudióloga, atendimentos junto à Clínica Datamed Marau. Centro Clínico Providência, agendas, informações mais acontecendo pelo fone 3342-1565. Supermercado Longo, mais uma super semana de muitas ofertas. Supermercado Longo, completo para você. E a HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher, em Marau. Estamos na Avenida Júlio Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. Segunda-feira, 3 de fevereiro, hoje com as bênçãos de São Brás, nosso protetor contra os males da garganta. Lembrando que na matriz, desde as 8 horas da manhã, está acontecendo a bênção aos nossos marauenses, para quem quer receber a bênção da garganta, desde as 8 horas da manhã, na Igreja Matriz Cristo Rei. Ao meio-dia teremos missa de 30 minutos e às 7 da noite também a missa de encerramento do dia de São Brás também. Bom, como já frisamos, estamos aqui mais uma vez, né, João Pedro Tartari, nosso produtor, no estúdio A Camila. Aqui, como sempre, em cada secretaria que estamos visitando, muito bem acolhidos. Por isso, nossa gratidão também hoje pela acolhida aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Secretário de Saúde, o Douglas Curti, depois, na sequência, nesta manhã, conversando com os demais setores aqui desta importante secretaria, tipo coordenadora de ações em saúde, a Fernanda Garbim, e toda a equipe da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Num bom chimarrão, obrigado pela acolhida aqui, secretário Douglas Curtis, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia, João Pedro, bom dia, Camila, bom dia, ouvintes da tua rádio e ouvintes do Temática. Agradecer a presença pela primeira vez aqui no nosso, na nossa casa, conhecendo um pouco do nosso serviço, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Importante para que a gente possa passar para vocês, importante ter essa conversa e que as pessoas entendam um pouquinho melhor como funciona uma Secretaria de Saúde, porque normalmente quando a gente vai para uma entrevista a gente fala de mais de algum assunto específico. Hoje nós acho que nós vamos um bate-papo aqui falando um pouquinho de tudo.
Bom, como é que é dividida a sua pasta?
Maculã, nossa secretaria, a pasta, ela é dividida em o setor administrativo, o setor de ações em saúde e também o setor das vigilâncias. E cada um tem, ele tem as suas ramificações. Por exemplo, o setor administrativo cuida do transporte, cuida da questão da farmácia, fiscalização de contratos, a parte de ações, ela trata da questão dos ESFs, de encaminhamentos, e as vigilâncias de todo o restante no que diz respeito à fiscalização, à questão, por exemplo, da dengue, de toda a parte epidemiológica do município.
Bom, aqui estamos numa estrutura que já existe há algum tempo. Quanto tempo que você está aqui neste local aqui?
Maculan, este local aqui, ele passou a ser a sede da secretaria, se eu não estou enganado, em 2001. Nós iniciamos, eu estava na administração anterior quando a sede da secretaria era aqui no Sindicato dos Motoristas, em frente ao Bortolotti Materiais de Construção. Daí, em 2001, 2002, não me recordo agora, a gente passou para este espaço, primeiramente na parte inferior aqui, e depois foi se construído aqui a parte superior, e a gente mudou em definitivo para cá, e deixando os serviços de atendimento mais na parte inferior, para que as pessoas tivessem essa questão da acessibilidade.
Bom, sabemos que a sua pasta é uma pasta que demanda muitos serviços. Como é que está a estrutura hoje, física, para atender todo mundo?
Maculan, nós, desde que assumimos a secretaria, na verdade, eu não falo da secretaria somente no período que eu estou à frente da secretaria, mas desde 2001, quando a gente iniciou esse novo modelo que a gente implementou no município todo, os ESFs, a nossa estratégia de saúde da família, muito foi construído para que a gente pudesse chegar e atingir os 100% de estratégia de saúde da família. Então, antes disso, nós tínhamos o posto central, que era aqui ao lado, nós tínhamos um postinho lá na Constante Fuga, um postinho lá na Metasa, e como a gente entrou nesse processo de da estratégia da família, foram construídos novos ESFs, novas estruturas. Hoje, a nossa estrutura física, ela está de acordo com o que a gente necessita para atender a nossa demanda. E também a gente precisou, nesse período, não só pensar em estruturas físicas, né? Foi pensado também em estrutura de pessoal. Então, foi feito concurso público durante os anos que se passaram para que a gente pudesse, sim, entregar 100%. O município hoje tem 100% de estratégia de saúde da família e temos outras áreas importantes que a gente acabou no decorrer dos anos aí também implantando. Por exemplo, aqui o Centro da Criança e o Idoso, nós temos um CAPS também bem estruturado. Então, toda a estrutura da secretaria está a contento para atender a demanda de hoje. Mas como sabemos, né, Macula, que a população vem aumentando, as demandas também vêm numa crescente, não podemos descartar aí no futuro ampliação de equipes, criação de novos serviços, para que a gente possa desafogar toda essa demanda que envolve a Secretaria de Saúde.
Equipe hoje satisfatória?
Satisfatória, Macula, mas que nem eu disse, para a demanda que a gente tem hoje. Tá?
Mas amanhã?
Amanhã é outro, é outro momento e a gente precisa pensar no futuro. A prefeita Naura tem nos cobrado isso desde que assumiu Maculan, que a gente comece a pensar em coisas novas para que a gente possa, daqui um pouco, tirar um pouquinho o foco somente da consulta, da questão que envolve a saúde curativa e para a preventiva, né? Então, a gente precisa pensar na saúde preventiva. Nós trabalhamos agora, já iniciamos ainda o ano passado, com algumas práticas integrativas, onde a gente vai poder tirar um pouquinho o foco da consulta. Hoje mesmo eu já estava tratando desse assunto aqui também, para a gente já ir gradativamente e ampliando, para que a gente, em vez da pessoa conseguir uma ficha com o médico, vai conseguir um espaço para fazer uma prática integrativa, uma acupuntura, uma massagem, uma auriculoterapia, entendeu? Que são outras técnicas que tiram um pouco aquela questão só da saúde, porque quando tu fala em médico, tu fala também em exames, tu fala em medicamento, tu fala... Vem todo um mar de outras situações que muitas vezes a gente acaba sofrendo, não porque a gente... não quer fazer, porque daqui um pouco tu depende do Estado, depende da União, depende de outras áreas que a gente não tem o domínio, não tem como chegar, porque são áreas mais fechadas no que diz respeito a acesso dos municípios.
Um exemplo, secretário, é o seguinte, questão medicamentos, né? Tem um medicamento que você toma para baixar o colesterol. Não estou dizendo que sou contra o remédio. Mas uma atividade física... suspende o medicamento em algumas situações. Então, a gente, às vezes, se acomoda, né?
Com certeza, Maculan. E eu vou dizer para ti, eu dizia em todas as manifestações, em outros momentos, que esses espaços que foram criados nos últimos anos, praças, academias ao ar livre, elas ajudam muito no que diz respeito à saúde. Mas sim, Macula, de nada adianta nós ter as praças, ter os espaços, se nós não praticarmos uma atividade física, uma caminhada, jogar um futebol, enfim, tudo isso vem para ajudar a saúde e tirar um pouquinho essa questão do medicamento, tu entendeu? Eu sempre digo, eu agora que eu tenho um problema de joelho, eu estou jogando bem menos do que eu jogava, mas quando o cara conseguia ter essa questão da atividade física... O cara estava sempre bem de saúde, estava sempre mais disposto e não tomava tanto medicamento como a gente toma agora, né, Maculan? Agora a gente todo dia levanta, primeira coisa é tomar um medicamento para passar o dia.
É que é mais prático você tomar o medicamento que fazer uma corrida, um futebol.
É verdade, o medicamento tu só pega ele ali e tu toma o futebol ou a prática esportiva ou até mesmo uma caminhada, né? A importância das caminhadas, por isso que eu sempre defendi muito essa política de praças, porque você conseguiu colocar para as pessoas um local onde elas têm perto da sua casa, né? Às vezes tu mora do lado de uma praça e tu não vai, não. Tu não vai fazer uma caminhadinha ou tu não vai ali praticar um exercício físico naquelas academias. Então, isso é importante. Eu acho que a saúde ganhou muito nesses últimos anos. Só que nós precisamos entender... que aquilo que está ali está à disposição e a gente minimamente precisa utilizá-lo para que a gente possa ter uma saúde melhor, né? Não porque, olha, Maculan, o que a gente tem visto nos últimos anos são filas e mais filas para exames, para consultas especializadas, que só vem aumentando, né? Coisa que a gente não tinha lá atrás. Eu vou dizer para ti, nós temos uma área, por exemplo, que é a área oncológica. Tem semanas aqui que nós colocamos para regulação 5, 6, 7 casos em uma semana de novos casos, entendeu? E tudo isso tem a ver com alimentação, tem a ver com a falta de atividade física, enfim, com excesso de algumas coisas que não fazem tão bem para a saúde, né?
É os famosos hábitos na nossa existência. 9:21, o temática especial ao vivo hoje da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje com as bênçãos de São Brás, lembrando aqui mais uma vez que desde as 8 horas da manhã, ali na Matriz Cristo Rei, está acontecendo aí com os ministros, enfim, todo o pessoal, a equipe, dando a bênção da garganta. Começou às 8 e vai até às 7 horas da noite. Ao meio-dia teremos a Santa Missa em 30 minutos. 19 horas também com missa e bênção da garganta hoje. Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, atende via convênios e particulares. Doutora Xana Mesomo, fonoaudióloga, atendimentos junto à Clínica DataMed. Centro Clínico Providência, mais informações pelo fone 3342-1565. Supermercado Longo, mais uma super semana de muitas ofertas. Supermercado Longo, completo para você. E também com a gente os amigos da HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher. Em Marau estamos na Avenida Júlio Borella, 686. Fone para contatos, fone 3342-9435. HCR Clinic, em breve, em suas moderníssimas instalações, para o crescimento no âmbito da saúde regional. Bem-vinda aqui, Fernanda Garbim, enfermeira, coordenadora de ações em saúde, que também tem uma longa história na saúde e também aqui junto à Secretaria Municipal de Saúde. Fernanda, bom dia, bem-vinda aqui hoje.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes. É uma honra ter vocês aqui na nossa secretaria, né? E vamos fazer uma conversa diferente, então.
Bom, você já tem uma caminhada longa aqui na saúde.
E isso fazem 8 anos que estou aqui na gestão como coordenadora de ações em saúde e fazem 17 que estou no município de Marau.
Bom, como é que funciona a tua ou o teu setor, coordenação de ações em saúde? Tem setores dentro dela?
Isso. Na verdade, a coordenação de ações em saúde, ela pega todas as ações propostas pelo Ministério, pelo Estado. Então, seja ele dentro das temáticas dos programas existentes, como a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do homem, do idoso, da saúde mental, em todos os ciclos de vida da pessoa. E dentro desses programas, tem várias estratégias e metas que a gente vai desenvolvendo. Então, a minha função aqui é coordenar que as equipes façam a execução de todas as ações propostas pelo Ministério e que a gente, em conjunto, consiga atingir as metas, porque o orçamento do município é codependente do alcance dessas metas, né?
Digamos, quando a federação lança uma campanha a nível nacional, o município é obrigado a se juntar a isso?
Isso. Vai ser acionado, então, o programa de imunizações, que é o das vacinas. Aí, a nível nacional, é feita essa proposta. O município é estruturado, daí chama as equipes, organiza a nível municipal. Mas a gente tem como proposta atingir os 95% de cobertura para que essa ação seja eficaz. Então, as nossas equipes elas vão planejar, vão fazer e vão avaliar para que isso seja possível. Tudo isso dentro da coordenação da saúde.
Então, digamos, o governo lança a campanha, mas coloca para cada município a sua responsabilidade para que tenha êxito, é isso?
Isso. Todas as ações são feitas com metas que a gente precisa atingir como município. Então, a qualidade da saúde ofertada para a população é monitorada pelo Ministério e a nossa penalidade, quando a gente não atinge, é cortar o recurso que vem para aquelas ações.
Fernanda, você como enfermeira, tem notado que o Brasil tem tido boas campanhas, suficiente o que temos hoje, poderia ter mais campanhas ou não?
O Brasil, ele é uma federação muito diversificada. Então, a gente tem uma saúde de diversas formas em todo o Brasil. Vou falar um pouquinho do Sul, que é a nossa realidade aqui. Eu acho que o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, ele vem investindo muito nessa parte de educação em saúde, de promoção e de campanhas de prevenção. Inclusive, ele criou novos programas onde existem metas a serem atingidas, mas não mais aquelas metas para doenças tratadas, medicamentos aplicados. São metas que visam realmente atingir grupos de educação em saúde, grupo de gestantes, consultas preventivas. Então, sim, a saúde tem feito bons resultados nessa parte que realmente é efetiva, né? Evitar que a pessoa fique doente através do conhecimento. Então, alimentação saudável, exercícios, as práticas integrativas que o Douglas comentou antes, então, que vai ser um dos nossos objetivos, ampliar mais, que vão trazendo saúde para a pessoa e não apenas a gente investir no tratamento de doenças.
O Estado também lança campanhas, mas é bem menos em relação ao nacional, é isso? Isso.
Normalmente as campanhas são conjuntas, então tem o Dia D Nacional, onde o Estado engaja também. Mas existem algumas ações pontuais que são do Rio Grande do Sul, que a gente faz como campanha estadual também. E nós, como município, também criamos as nossas. Ah, estamos tendo alguma coisa referente identificamos que está tendo focos de mosquito, que pode ter um surto de dengue, alguma coisa assim, a gente vai lá e trabalha a educação para eliminar o fator de risco para que a gente evite, assim, ter a doença no município.
Ou seja, você tem essa liberdade de montar a tua campanha no município.
Isso, apesar de a saúde ser... Ela... direcionada pelo Ministério, ela é interdependente. Então, assim, eu cumpro as metas do Ministério, eu cumpro as metas do Estado, mas eu tenho toda a liberdade de criar as minhas e realizar as minhas ações no município.
E quando você realiza as suas campanhas no município, tem que prestar contas para o Ministério da Saúde ou não?
Na verdade, eles monitoram como um plus, né? Eles mesmos ficam de olho no que a gente faz, porque toda vez que eu faço algo no município, eu acabo influenciando na qualidade de saúde do município. Então, isso acaba aparecendo nos nossos indicadores e o Ministério vê isso como um ponto favorável.
Aliás, tenho percebido de que em alguns municípios fazem campanhas, não só na questão da saúde, né? Fazem outras campanhas em outros setores, dá resultado e o Brasil todo pega.
Isso, nós aqui como município já servimos de modelo para vários,
exatamente,
vários outros estados, outros municípios, com o que a gente implementou. Nós somos o primeiro município que vacinou 100% da população para hepatite B, a gente foi os que despontaram na época que teve a febre amarela aqui com a mortalidade dos macacos em 2009, né? Amarelo foi o primeiro fazer 100%. Então, a gente tem várias ações que a gente foi modelo. E assim como nós somos, nós também copiamos aquilo que dá certo. E vamos em busca de ações que vão ser efetivas para a nossa população. Então, como coordenação, como gestão em saúde, a gente identifica onde a gente tem que melhorar, quais são os nossos gargalos. E, em cima disso, a gente planeja ações para que a gente consiga minimizar e trazer mais saúde para a população.
Bom, a gente não faz nada sozinho, né, Fernanda? Qual é a tua equipe hoje?
A minha equipe é gigante. Ela é composta por todos os ESFs. Então, eu trabalho diretamente ligada com as equipes dos ESFs. Então, lá nós temos os médicos, os dentistas, psicólogas, as enfermeiras, os técnicos, os agentes de saúde, os administrativos, que junto a gente vai fazendo essa construção. Nós temos mais o Centro da Criança, nós temos o CAPS, nós temos a rede de apoio, que daí é o apoio noturno e diurno que a gente tem das especialidades. E a gente juntos, então, é que faz a construção de todos esses programas. Aqui a gente faz um gerenciamento das ações, mas quem faz na prática a saúde acontecer são as equipes que estão lá na ponta, né? Diretamente em contato com a população.
Você visita cada ESF ou tem reunião mensal, semanal, quinzenal?
A gente tem profissionais que não fazem 40 horas, então é mais difícil esses a gente reunir no mesmo dia, no mesmo horário para as reuniões. Mas aprendemos ali na pandemia que a online, o WhatsApp, a gente torna a conversa bem dinâmica e eficaz, né? Para fazer essa aproximação. Então, alguns núcleos de saúde a gente tem reuniões pré-agendadas, né, mensais, semanais, de acordo com a necessidade. Outros a gente discute nos grupos de WhatsApp, temos com todas as equipes e com os núcleos, então só os dentistas, só as psicólogas, só os enfermeiros, só os médicos, para recados pontuais. E essa é uma mão de duas vias, né? Assim como eles têm a liberdade de nos chamar como gestão para dúvidas, para adequar ações, tudo, a gente também acaba conversando diretamente com eles. Mas sim, a gente visita as unidades, a gente vai ver como está, participa de reuniões de equipe. Marial é um exemplo há muitos anos que instituiu a reunião de equipe semanal. Então, toda vez que as unidades têm algum problema, eles têm esse espaço dentro do horário de trabalho para sentar todos juntos e juntos buscarem soluções, ideias, ações novas, avaliarem o que está sendo feito. Então, isso continua fazendo parte da rotina e nessa rotina a gestão acaba se integrando também para fazer aproximação.
Os agentes de saúde também é da tua responsabilidade?
Também, os agentes de saúde também. Hoje nós temos 54 agentes de saúde trabalhando em todo o município. O Marial tem 100% de cobertura de saúde da família. Então, a gente tem agentes entre 3 a 5 em cada ESF. Eles fazem essa parte de aproximação da unidade com a comunidade, entrando realmente na casa deles, fazendo parte daquela comunidade. Então, se a gente for ver, a ideia do agente de saúde é muito boa para essa aproximação, não é um estranho, é alguém que convive contigo, é teu vizinho, mora lá no teu bairro. E eles fazem, então, essa parte de orientação de saúde bem loco, vão lá, ah, uma cua está com diabetes, então vamos conversar sobre isso, orientação de alimentação, o que fazer, como controlar, a tomada correta da medicação, e assim em todas as fases da vida eles vão conversando sobre os assuntos que têm. Além de ser aquela via de união, né? Recados, trazer, marcar atendimentos, então eles fazem todo esse trabalho junto à pessoa, na casa dela.
Tão importante para que possamos ter realmente vida longa aos nossos marauenses, sempre trabalhando na questão da prevenção. Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, atende via convênios particulares. Doutora Xana Mesomo, fonoaudióloga, atendimentos junto à clínica DataMed. Marau Centro Clínico Providência, mais informações e agendas pelo fone 3342-1565. Supermercado Longo, mais uma super semana de muitas ofertas. Supermercado Longo completo para você. E HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher. Em Marau, estamos na Avenida Gil Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. Secretário, percebo que na tua sala aqui tem um painel onde você monitora toda a estrutura física aí. Faz tempo que tem esse painel aí?
Maculan, esse painel aí a gente tem, ele fazem já uns 5, 6 anos, tá? Por que isso? Lá atrás, 2017, quando a gente assumiu a Secretaria de Saúde, nós tínhamos a questão do agendamento de consultas médicas, que eram feitos no modelo onde você agendava a tua consulta e às vezes demorava 30, 40, 50 dias para você conseguir consultar. Então a gente optou por mudar aquele modelo e a gente voltou a utilizar o modelo das filas, onde as pessoas iam para a porta do SF. Mas nós precisávamos ter o controle de que horas as pessoas estavam chegando nas filas. Aí a gente partiu para a implantação de câmeras para que a gente pudesse ter esse olhar. E a gente com as câmeras, Maculan, a gente começou a perceber que as pessoas às vezes iam para a fila meia-noite e meia, uma hora da manhã. E aí com as câmeras a gente conseguiu ter esse olhar para a gente buscar uma outra alternativa. Não aquela que as pessoas iam consultar daqui um mês, nem essa que as pessoas iam na madrugada, que daí a gente conseguiu implantar aí o teleagendamento. Então, o objetivo das câmeras foi esse no início. Depois a gente foi ampliando também como forma de para a gente poder olhar, por exemplo, nós seguidamente, era de madrugada, nós recebemos uma ligação da Delta, que o alarme tinha disparado, então, em vez de tu vir até a secretaria, tu digo, não, vou acessar as câmeras aqui, tu facilitou essa questão aí. Então, por isso que a gente tem em todos os nossos SFs, onde a gente utiliza para ver também essa questão de vandalismo, questão de as pessoas daqui a pouco estar usando a estrutura de uma maneira errada. Quando nós tínhamos o Covid aqui, que nós tínhamos um local ali ampliado, nós cuidávamos ver se não vinha as pessoas dormirem ali de noite, enfim, então... Elas serviram para isso, tá? Não, nunca foi o nosso objetivo para olhar o que um funcionário está fazendo ou como é que as pessoas estão se portando, mas mais essa questão para a gente ter esse olhar para as nossas estruturas, olhar da segurança.
Além da segurança, também uma prova, que toda imagem é uma prova, né, secretária?
Isso, Macula, tem essas provas, né? Porque assim, ó, até a própria Polícia Civil... Muitas vezes pede imagens aqui para nós, as pessoas, os cidadãos também vêm buscar, ou às vezes por algum sinistro aí de trânsito. Então, também é utilizado para isso. Então, e dá segurança, né?
A imagem não mente?
A imagem não mente, né? Ela pode não falar, mas ela não mente.
É verdade, é verdade. Bom, estamos aqui com o secretário Douglas Curtis. Depois vai voltar novamente com a gente aqui, faltando, neste momento, 5 para as 10 da manhã, depois das 10 tem notícias da hora. Secretário, cada dia uma agenda diferente aqui também, né?
Isso, cada dia uma agenda diferente, né? E também, Macula, não só agenda diferente, nós temos que sempre observar que agora nós estamos com uma nova prefeita, um novo governo, que também quer implantar o seu modelo de fazer gestão. Então, hoje a gente trabalha, a gente vinha naquela sequência do ex-prefeito Yura, agora a gente está com o novo modelo da prefeita Naura, que já nos deu algumas diretrizes no sentido de que a gente precisa focar muito no atendimento, que já era foco durante o mandato do prefeito Yura, mas a prefeita Naura quer que a gente invista ainda mais em atendimento, em solução de problemas. Então, as nossas agendas hoje também têm muito a ver com isso, né? De fazer um governo no perfil que a prefeita Naura e o vice Vilmo querem que a gente faça. Então, esse é o nosso pontapé inicial, é olhar o que de repente não estava tão certo e agora a gente precisa ir colocando nos trilhos novamente, novamente dar aquele ânimo para a turma que está chegando e também para quem já está aí, porque saúde sabe como é que é, né, Maculan? Nós, nesses 8 anos que estivemos à frente aqui, tanto eu quanto a Fernanda, nós já passamos por uma pandemia, nós já vivemos um momento bastante conturbado em relação à dengue, tivemos enchentes. Olha, esperamos que agora os próximos 4 anos seja mais tranquilo, né? Mas a gente vem trabalhando para isso, para que a gente possa estar preparado para esses momentos e não ser uma surpresa a cada dia.
Aí quando você tem uma equipe estruturada, em todos os sentidos, você consegue trabalhar melhor?
Isso, Maculan, é importante essa tua colocação, e eu aqui agradeço a prefeita Naura, porque quando a gente foi montar a equipe para esses próximos 4 anos, toda a equipe que estava conosco se manteve. Então é importante também este reconhecimento da prefeita, porque a gente não precisou passar por mudanças em equipe. O que a gente vai mudar, sim, vai procurar melhorar, é enquanto atendimento, enquanto entrega de serviços. Então, esse é uma coisa importante que a gente tem que trazer, que é essa continuidade, desde que a gente olhe para os erros, ela é importante para quem está à frente de uma secretaria, onde a todo momento surgem novas demandas, novas preocupações aí para serem resolvidas.
Agora são 10 horas e 6 minutos, seguimos com o temática especial, hoje ao vivo aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Mais qualidade, mais economia, indicamos para você o caminho do supermercado Passa Lá. Hoje, segunda-feira, tem o seguinte, tem carne bovina de segunda agulha, cortes Passa Lá, R$ 19,99 o quilo no clube. Carne bovina filé de segunda, ou melhor, carne bovina filé de agulha, cortes Passa Lá, R$ 24,99 o quilo no clube. Massa com ovos Nordeste, 500 gramas, R$ 2,99 no clube. Temos o arroz Bela Dica, tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 23,99 no clube. Temos farinha de trigo Viviana, pacote 5 quilos, R$ 17,49 no clube. E água sanitária sem cloro, Aquafest, 2 litros, R$ 9,99 no clube. Mais qualidade, mais economia, indicamos para você o caminho do supermercado Passa Lá. E agora a gente conversa com a Renata Bertosso, farmacêutica, que é responsável aqui pela farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, que também é um serviço muito importantíssimo para a comunidade marauense, ela que também atua nesta área já há algum tempo. Renata, que bom tê-la com a gente e pela primeira vez como entrevistada, que bom tê-la. Bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Então, eu sou a Renata, sou farmacêutica aqui da Farmácia do Estado, a farmácia que disponibiliza medicamentos e fórmulas nutricionais. Esses medicamentos e fórmulas, eles são de responsabilidade do Estado, então. Como que funciona a dispensação desses medicamentos? O paciente, ele tendo os documentos necessários, solicitados pelo Estado, devidamente preenchidos, eles são encaminhados para avaliação dos peritos lá em Porto Alegre, e após aprovação desses peritos, eles são retirados mensalmente comigo aqui na farmácia do Estado. Como que o paciente sabe que medicamentos que vêm ou não? Pode passar aqui junto comigo na farmácia, que a gente olha no sistema bem certinho tudo que vem e junto com a receita, então a gente informa esses pacientes, eles retiram os documentos, levam para o médico preencher e trazem aqui de volta para nós, que encaminhamos para avaliação dos peritos lá em Porto Alegre.
Hoje, o Maranhense tem conhecimento disso? De como funciona? Quais os medicamentos que ele tem direito?
Na verdade, tem um site disponível, né, que é o site do Estado, que o paciente pode estar entrando, que é o Farmácia Digital. Mas caso o paciente não consiga, né, não tenha como ou não saiba como que funciona, pode passar aqui, então, na farmácia, como mencionei, pode vir aqui com a sua receitinha, que a gente vai olhar no sistema e vai orientar o paciente bem certinho como funciona. Vai passar para ele todas as documentações que são necessárias e todas as informações pertinentes.
Já se tem uma lista de pacientes aqui ou a cada dia tem novos pacientes? Como é que funciona essa questão aí?
Cada dia temos novos pacientes. A nossa demanda ela é bem grande, né? Marau se enquadra até num padrão 4 de dispensação de medicamentos do Estado. É um número bem grande.
Mas o pessoal busca informação para isso, né?
Sim, busca informação para isso.
São pessoas meia-idade, são pessoas mais idosas... Que mais procuram aqui?
Na verdade, de todas as idades. A gente tem de crianças até idosos. Os idosos mais são fórmulas nutricionais, né, que a gente tem. E os medicamentos seriam mais crianças daí e adultos.
O que seriam essas fórmulas nutricionais?
Na verdade, são pacientes que estão acamados, né, que não conseguem se alimentar via oral, que tem algum emagrecimento não explicado, alguma coisa nesse sentido que precisam fazer uso das fórmulas.
São muitos idosos que têm isso?
São, por incrível que pareça, são bastante, sim.
É nesse caso, é o familiar que vem pegar?
Sim, familiar, um responsável, né, vem e retira aqui as alimentações mensalmente.
Os medicamentos que mais são procurados hoje, que tem atendimento aqui, tem essa ideia hoje? São controlados?
São medicamentos controlados. Né? A grande maioria são medicamentos controlados, sim. Medicamentos de alto custo até nem tanto, mas os controlados diários, assim, sabe? Mais de uso diário mesmo.
Bom, certamente quem chega pela primeira vez tem toda uma orientação da farmácia?
Sim, sim. O paciente chega aqui com a receita e a gente dá todas as informações. Se enquadra, enfim, no protocolo do Estado, aí é entregue a documentação, orientado o que o paciente tem que fazer, que tem que levar os papéis para o médico preencher, o médico preenche, faz a receita, tudo certo. O paciente traz os exames solicitados e aí são encaminhados para o Estado. Aí passa pela avaliação, que a gente já informa mais ou menos quanto tempo. Caso tenha alguma coisa diferente do que está no papel com o que o Estado pede, a gente entra em contato com o paciente, explica para ele, né, o que precisa ser feito. E aí a gente reencaminha novamente para o Estado os documentos.
E o paciente tem sido compreensivo em algumas situações? Porque nem sempre a gente consegue dar uma resposta de imediato, né?
Na grande maioria, sim. Tem alguns pacientes, né, que às vezes eles querem, assim, num primeiro momento. Até por causa, assim, ó, da gravidade do problema ou pela ansiedade, alguma coisa. Nesse sentido, eles querem um medicamento mais rapidamente. Mas aí a gente conversa, a gente informa que precisa passar precisa de um tempo, né? Precisa passar pela avaliação dos peritos, eles precisam avaliar os exames, tudo. Aí eles acabam entendendo.
No caso do paciente ser a primeira vez, você faz uma ficha com ele?
De início, não. De início, o paciente só vem com a receita e a gente olha se ele se enquadra no protocolo estabelecido pelo Estado. Caso sim, aí a gente entrega os documentos e solicita a documentação do paciente, que seriam os documentos pessoais, né? Comprovante de residência, cartão do SUS. E aí, quando o paciente traz os documentos que foram preenchidos pelo médico, aí sim a gente pega esses documentos.
Renata, tem-se ideia de quantos pacientes atendemos hoje em Marau?
O padrão 4 que se enquadra seria em torno de 5 mil pessoas.
Mês?
Isso.
É bastante, hein?
É bastante.
Tem algum número aí para a gente? Pode ficar à vontade.
Ah, sim. Então, isso farmácia do Estado, né? Mas a gente tem a farmácia atendida pelo município, que é em torno de 8.500 pessoas.
Por mês. É bastante. Além de você, tem mais de uma equipe que trabalha na farmácia, né?
Na verdade, de farmacêutica ali embaixo, somos eu, tem a Carol, né, que trabalha conosco, e tem as outras farmacêuticas que estão também nas SFs, mas que prestam apoio para a gente aqui também, quando precisa.
Atendimento, horários hoje?
O nosso horário é das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 horas da tarde.
Renata, algo mais para a gente que tu acha interessante colocar em relação ao atendimento da farmácia com a população marauense? Fica à vontade.
Sim, eu até gostaria de falar sobre as insulinas, que é uma coisa que tá bem, bem comentada hoje, que elas estão em falta, tá? Na verdade, essas insulinas, elas são de responsabilidade da União, né? Segundo uma nota informativa que a gente recebeu da União, essas insulinas, elas foram compradas, né? Porém, o laboratório ele não conseguiu entregar a totalidade do pedido que foi feito. Então, por isso que a gente teve um desabastecimento. Mas, aos poucos, assim, a gente tá recebendo e está conseguindo entregar para a população. Isso não é só nós aqui, farmácia pública, que estamos enfrentando isso. As farmácias privadas também estão sofrendo esse desabastecimento, porque é justamente em função dos laboratórios, né?
Aí que entra a compreensão, né?
Isso, isso.
Algo mais?
Não, seria isso mesmo.
Tá bom, muito obrigado pela sua presença, Renata Bertoz, farmacêutica responsável pela farmácia do Estado. Boa sorte para você, Renata.
Muito obrigada, um bom dia.
Obrigado por enquanto. Volto com a Fernanda Garbim, enfermeira, coordenadora de ações em saúde. O que nós podemos acrescentar a mais da tua parte aqui? Fica à vontade, Fernanda.
Bom, o que a gente pode dizer, então, dos programas e ações em saúde é que a gente sempre tenta fazer um planejamento que consiga atingir o maior número da população nas suas ações. Então, o resultado que a gente quer trazer com a saúde é que a gente melhore a qualidade de vida de todo o município de Marau quanto usuários do Sistema Único de Saúde. Então, às vezes, a gente vê que o pessoal faz tem reclamações, como a Renata falou agora ali, de não ter essas compreensões, porque a gente não consegue resolver pontualmente, na velocidade esperada, aquele problema que é trazido para a secretaria. Mas a gente quer que as pessoas tenham a certeza que toda vez que a gente vai planejar, vai olhar para nossos números, para as nossas equipes, fazer as nossas ações em saúde, dentro de todas essas propostas que vêm do federal e do estadual, a gente vai estar sempre tentando contemplar a população para que tenha a melhor qualidade de saúde que possa ter dentro do município.
Bom, há pouco nós falamos aqui de que o município tem liberdade para criar suas ações, suas campanhas, e que tem sido um sucesso aí. Agora, Marau, fevereiro, 70 anos. Alguma campanha especial nesse momento ou para esse ano também?
Nós estamos, então, com um primeiro planejamento em relação à saúde, dar ênfase para algumas ações que a gente não conseguiu concluir a implementação. Então, o Douglas já anunciou ali as PICs, né, que vão ser ampliadas, que vão ser feitas. A gente tem alguns projetos que a gente pretende qualificar mais a assistência farmacêutica. Então, em breve, teremos novidades. E a ideia inicial, então, é qualificar o atendimento. Esse é o nosso planejamento inicial. A partir daí, iremos, então, pensar em estruturar novas ações em relação à saúde. Pensamos em trazer algo relacionado à estimulação e desenvolvimento neuroinfantil, né? A gente vê um crescimento dessas crianças bastante. Pensamos em tentar uma conversa, melhorar mais essa parte da especialidade, né, Douglas? Porque as principais reclamações que hoje nós temos em saúde não são da atenção básica, que é a responsabilidade do município. Elas são da atenção especializada, que seria do Estado, né? Então, assim como a Renata aqui falou, da farmácia do estadual, que trabalha com processos, com regulação, com entrega de produtos que às vezes não chegam, nós, na atenção à saúde, Trabalhamos com consultas que demoram, com cirurgias que formam filas. Então, essa conversa também a gente gostaria de aproximar para tentar qualificar um pouco mais, que é a base das reclamações que a gente tem hoje relacionadas à saúde.
Fernanda, como está hoje a questão do Centro da Criança e do Idoso, que é um local maravilhoso aí?
Sim, com certeza. A gente tem um sistema de atendimento à criança que é... Eu me orgulho muito do que a gente tem lá hoje, porque a gente conseguiu juntar a parte do pediatra. Então, a gente chega com do ginecologista, obstetra, a gente chega com a mãe, que é a criança na barriga. Aí, ela já começa toda aquela parte de orientação, desde o aleitamento materno, do parto, do cuidado com a criança. E ela vai fazer esse acompanhamento ali com uma equipe especializada, onde a gente tem uma coach de aleitamento materno. E com isso a gente conseguiu aumentar muito os índices de aleitamento materno do município. No início desse programa, a gente recebia a alta das crianças da maternidade escrito leite materno ou a fórmula, já com a diluição e o volume que tinha que receber, né? Então, na primeira pedra no caminho, já caía para a fórmula. Hoje a gente vê que evoluiu bastante isso, as mães insistem no aleitamento materno, estamos gerando crianças mais saudáveis com isso, uma economia familiar enorme, né? Sem falar na qualidade da saúde da mãe e do bebê, e de um vínculo que é muito mais estreitado em virtude disso. Então, elas fazem esse treinamento todo, a gente tem as picas implantadas lá, então elas passam por acupuntura, por auriculoterapia, elas passam por essa parte de adaptação psicológica, as transformações do corpo, a angústia do parto, a ansiedade pela chegada do bebê, com todo esse suporte. Então, assim, a gente está tendo uma adesão muito maior à saúde da criança. E no que diz respeito à saúde do idoso, o Ministério da Saúde prega que os ciclos vitais têm que ser atendidos todos na estratégia de saúde da família. Então, por isso, a gente não separou o atendimento do idoso, porque ele é absorvido dentro das estratégias de saúde da família por um programa estadual. A ideia é que a gente utilize essas PICs que foram implantadas ali no Centro do Idoso para dor crônica, justamente pensando nesses idosos que, com o desenvolver da idade, vai tendo alterações articulares, musculares, né? A parte das neuropatias. E, com isso, a gente vai qualificando, então, esse processo do envelhecimento sem a medicalização excessiva, que é o primeiro passo, né? Que a gente pensa, está doendo, vamos tomar remédio. Assim, a gente vai fazendo todo um suporte, uma linha de suporte para eles, que vai melhorando o sono, a alimentação, a qualidade de vida com participação social, porque vai reintroduzindo ele na sociedade. Então, a gente começou a trabalhar por aí a ideia e ampliando conforme o resultado que a gente vai tendo lá no Centro do Idoso.
Em resumo, o centro está sendo muito bem utilizado.
Com certeza, o centro está sendo muito bem utilizado e a ideia é ampliar cada vez mais de acordo com a necessidade da comunidade.
Algo mais para a gente da tua parte? Aí fica à vontade, por favor. Eu sei que há muita coisa para se falar, né?
Muita, muita coisa. Só vou complementar que, além de toda essa estrutura de saúde da família, então, que eu falei para vocês, do Centro da Criança e do Idoso, nós temos também o CAPS, que é a parte de saúde mental, né? E que ele é portas abertas, então, todo mundo que quiser conhecer, que precisar de atendimento, pode procurar diretamente o CAPS, ou ele pode ser acessado através da Estratégia de Saúde da Família. Lá a gente trabalha, além da parte da prevenção, a gente trabalha com a parte do atendimento a pessoas que são usuárias de drogas, de álcool, então a parte do vício, e a parte das doenças, os transtornos da mente, né? Então, a gente faz essas duas ações, tanto na parte curativa, mas também faz grupos de suporte, tanto para familiares como para as pessoas que convivem com esse problema. E nessas ações coletivas que a gente tem lá, a gente tem um resultado muito bom, porque a saúde mental, a doença mental em si, ela é uma doença. Não importa se é um alcoólatra, se é um usuário, é uma doença. E isso desestrutura não só o paciente, o doente, desestrutura todas as pessoas ao redor.
Então, o CAPS traz esse trabalho multidisciplinar para todos que convivem ao redor desse usuário, dessa pessoa que tem a doença, para que a gente consiga, além de controlar os sintomas, buscar por uma abstinência, a gente consiga também qualificar a convivência social deles, a convivência familiar, para que ele tenha um meio propício para manter essa abstinência, para manter esse controle de sintomas. Então, a gente não pode esquecer de falar do CAPS, que é um serviço muito bom que a gente presta no município.
Enfermeira Fernanda Garbim, coordenadora de ações em saúde, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte, conte conosco.
Eu que agradeço o convite e ficamos à disposição. Tendo qualquer dúvida, que vai gerar mais dúvidas a partir desse monte de informações, né? O pessoal pode entrar em contato conosco na Secretaria de Saúde. Estamos à disposição para atender a todos.
Mais qualidade, mais economia, indicamos para você o caminho do supermercado Passa Lá. Hoje tem carne bovina de segunda agulha, cortes Passa Lá, R$ 19,99 o quilo no clube. Carne bovina filé de agulha, cortes Passa Lá, R$ 24,99 o quilo no clube. Massa com ovos Nordeste, 500 gramas, R$ 2,99 no clube. O arroz Bela Dica, tipo um pacote, 5 quilos, R$ 23,99 no clube. Farinha de trigo Viviana, pacote 5 quilos, R$ 17,49 no clube. E água sanitária sem cloro Aquafest, 2 litros, R$ 9,99 no clube. Mais qualidade, mais economia em mais uma semana. Conte com os amigos do supermercado Passa Lá. Pausa comercial, já voltamos. Agora são 10 horas e 31 minutos. Oferecimento de Carmen Janice Hoffmann, Rede C da Vacina, Dr. João Isidro, Clínica Primes Vita, Farmácia Garbim e também Dr. Rodrigo Balotin. Dr. Rodrigo Balotin, o seu médico urologista, atende via convênio de particulares, atendimentos em Marau, Casca, Paraí, Serafina Correia e Guaporé. Em Marau, agora estamos em novo endereço. Agora estamos na rua Bento Gonçalves, número 26. Agendas pelo WhatsApp, que é o 99953-2529. Farmácia Garbim, referência em aplicação de injetáveis. Farmácia Garbim, no Centro Clínico Providência. O teleentrega pelo fone 3342-2085. Doutor João Isidro, especialista em cirurgias e também em doenças pulmonares. Atendimentos em Marau e Passo Fundo. Emaral, agendas pelo fone 3342-3455 ou em Passo Fundo, agendas pelo fone 3315-8044. Clínica Primes Vita, aqui o seu sorriso terá um tratamento único, referência regional em tratamentos de odontologia na área de implantes. Informações mais pelo WhatsApp, que é o 999-37-3757. Rede C da Vacina, também com atendimento a domicílio, sem custo nenhum, basta você ligar e agendar. Emaral no Centro Clínico Providência, agendas agora pelo WhatsApp, que é o novo WhatsApp, que é o 984-38-2976. Este é o novo WhatsApp da Rede da Vacina, que é o 984-38-2976. E também com a gente, Carmen Janice Hoffmann, equilibre seu corpo e sua mente com a medicina chinesa acupuntura, tratando de suas dores, ansiedade, insônia e outras enfermidades. Descubra os benefícios desta técnica milenar e melhore a sua qualidade de vida. Mais informações pelo WhatsApp, que é o 999-14-0246. Seguimos agora conversando aqui com a enfermeira Lisiane Dallagnese para se falar aqui de um setor importante que é vigilância em saúde, que também as suas subdivisões aqui, e vamos falar mais aqui. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da rádio, e a gente agradece esse espaço de divulgação aí do nosso trabalho.
Como é que se divide, então, a vigilância em saúde?
Maculã, quando se fala em vigilância, as pessoas normalmente lembram primeiramente da vigilância sanitária, que talvez seja a mais antiga, né? Mas hoje a gente já fala em vigilância em saúde. Então, o que, que é a vigilância em saúde? É um setor que ele coleta muitas informações, muitos dados, né? Condensa esses dados, essas informações, para subsidiar a gestão em saúde para a tomada de decisões Então, a gente costuma dizer assim, que desde o nascimento até a morte, as pessoas são vigiadas pela saúde. Então, todas as crianças que nascem no município, a gente recebe a declaração de nascimento, né, digita todas essas informações num sistema e isso a gente consegue, né, ver assim, quantos que nasceram de parto normal, de parto cesárea, quantos do sexo masculino, sexo feminino, e quantas consultas de pré-natal essa gestante fez ou se não fez pré-natal, né? Então, são todas informações que elas vão impactar diretamente nos nossos indicadores de saúde, impactar positivamente ou negativamente. E eu digo assim que até a morte, porque também quando as pessoas falecem, as declarações de óbito vêm para nós, né? Isso é digitado num outro sistema, né? Então também a gente consegue quantificar esses óbitos, as idades, faixas etárias, sexo, né? Qual a causa de morte, para se tentar implementar ações de saúde para evitar ou amenizar essas doenças que levaram ao óbito. E durante esse ciclo, né, do nascimento até a morte, existem todas as doenças pelas quais a gente passa, que a vigilância epidemiológica, então, ela tem interesse nas doenças infectocontagiosas. Então, isso tudo também a gente contabiliza. Então, HIV, sífilis, tuberculose, leptospirose, a dengue, né, todas essas doenças que são de interesse, né, ou as doenças que são imunopreveníveis também, né, eventualmente que apareça algum caso de sarampo, de coqueluche, para que a gente subsidie a gestão local, estadual e Ministério da Saúde para implementação de ações de combate a essas doenças ou esses agravos. Então, isso seria da parte da epidemiologia, né? Então, entra a hepatite, o HIV, a tuberculose, sífilis, leptospirose, malária. Tivemos um caso recentemente, né? Que não somos uma zona endêmica, né? Mas tivemos um caso importado. E falando da vigilância em saúde do trabalhador também, né? Todos aquelas pessoas que sofrem um acidente de trabalho, também é de obrigação dos profissionais de saúde notificarem e também a gente digita num sistema para conglomerar essas informações aí para a tomada de decisões. A vigilância ambiental, a gente fala assim que o carro-chefe da vigilância ambiental é a dengue, né? Mas existem outras doenças que são provocadas por zoonoses e vetores, que também é de interesse da vigilância ambiental. Então, por exemplo, a raiva, né? Nós não temos a circulação do vírus da raiva, né, em caninos, que seria o nosso maior problema, ou já tivemos o maior problema, porém, ainda se monitora isso, né? Por exemplo, quando acontece uma mordedura por gato, cachorro, morcego, também a gente tem ações, né, para investigar, para notificar isso, né, aplicar vacina e soro se houver a indicação. E a leptospirose, que também é uma doença, digamos, transmitida por um vetor, que é o rato, né? Então, são doenças de interesse da vigilância ambiental em saúde. Mas voltando, né, a dengue é o nosso carro-chefe, atualmente é o nosso principal problema de saúde pública em relação à vigilância ambiental, né, pela força de disseminação desse vetor, que ele se prolifera em água parada, né, deposita milhares de ovos. Então, a gente precisa aí muito da contribuição da população para combater a dengue. Atualmente nós não estamos com nenhum caso positivo, mas a gente sabe que nessa época aí de muitas chuvas, quer dizer, ultimamente pouca chuva, né? Enfim, mas o calor que propicia bastante a proliferação do mosquito. E a vigilância sanitária, então, Macula, que é aquela coisa que as pessoas têm medo, ah, a vigilância sanitária, ela vem o fiscal, né? O objetivo da vigilância sanitária não é de forma alguma estar punindo as pessoas por alguma coisa, é orientar, né? Então, todos os estabelecimentos de interesse à saúde que são passíveis de emissão de alvará. Então, por que que é importante esse trabalho? Eu vou comer num restaurante, eu quero que esse restaurante tenha alimento seguro. É o mínimo, né, que tenham trabalhadores sadios preparando esse alimento, porque eu também posso ter uma intoxicação alimentar, né? Então, é nesse intuito. A mesma coisa com açougues, padarias, mercados, farmácias, né, que são estabelecimentos de interesse à saúde, que são inspecionados por vigilância sanitária. Eu vou no dentista, na manicure, no médico, ou mesmo numa internação hospitalar, eu preciso que esse estabelecimento tenha controle de infecção, porque eu não quero sair de lá com um HIV, uma hepatite ou alguma doença que é infectocontagiosa. Então, esse é o papel da vigilância sanitária, é orientar, é instrumentalizar. E a fiscalização que se fala é observar se isso está sendo feito corretamente, né? Então, é uma coisa também de compromisso social daquele estabelecimento que está abrindo as suas portas, ele tem um compromisso social com a saúde da população. E a fiscalização complementa esse trabalho.
Lisiane, aqui nesta questão da sanitária, temos visitas rotineiras ou ela acontece quando há uma denúncia? Como é que é a rotina de vocês, hein?
A inspeção sanitária normalmente é feita no momento do estabelecimento que está abrindo as suas portas, né? E anualmente quando a renovação do alvará. Porém, é feito também quando há as denúncias, né? E aqueles estabelecimentos, Maculã, que eventualmente ainda não tenham alvará sanitário, porque a gente não pode fiscalizar estabelecimentos que não pediram alvará sanitário, ou que não entraram com esse pedido na prefeitura com alvará de localização, mas que são estabelecimentos que têm essa grande responsabilidade, né? Que não tenham medo de pedir um alvará sanitário, né? Claro que existem algumas exigências, talvez algumas adaptações que tenham que ser feitas, mas isso não é do dia para a noite. O fiscal vai lá, olha, bota um azulejo nessa parede que não está adequada. Não. Dali a pouco, ó, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Então, a gente sabe de estabelecimentos de risco à saúde que ainda não têm alvará sanitário, mas que façam essa solicitação, não tenham medo, né? Ah, é uma taxa, não é uma taxa tão alta assim. Com certeza, se houver um problema alimentar, por exemplo, e que as pessoas responsabilizem esse local por isso, o custo vai ser bem mais alto.
Há muitas denúncias em Marau?
Recebemos denúncias principalmente na área da vigilância ambiental, né? Ai, aqui no meu vizinho tem água parada, tem muito mosquito na minha rua, né? Então, na vigilância sanitária também, criação de animais, né? Na zona urbana, por exemplo, galinha, cavalo, porco, ovelha, né? Que são animais que não são próprios para a zona urbana. Então, esse tipo de denúncia a gente recebe, sim, e algumas vezes a equipe também fica limitada em conseguir atender isso por até algumas coisas, assim, não tem legislação, algumas coisas não tem legislação que a gente possa atuar, né? Então, a gente acaba ficando um pouco limitado com isso. Esgoto a céu aberto, tudo bem, vai ter procriação de moscas, mosquitos e ratos, mas a gente aí precisa trabalhar junto com as outras secretarias para nos darem suporte, porque a nossa equipe não tem estrutura, equipamento, enfim, e não é a sua função de estar fazendo isso.
Você falava de que quando se fala em vigilância sanitária, as pessoas ficam até com medo. Só que acredito que fica com medo que não está tudo regulamentado.
É bastante controverso isso, né, Maculã? Quando a gente sabe que está fazendo certo, ou tem consciência de que está fazendo certo, está tudo bem. Mas quando vem um olhar de fora, mesmo que seja lá na rádio, né? Por que vocês não fazem isso diferente, vai melhorar? Opa, não tinha me dado conta disso. Então, em qualquer trabalho, digamos até num trabalho administrativo aqui com o secretário, por que você não muda esse móvel de lugar? Talvez um olhar de alguém que tem outra percepção, que tem uma formação, digamos, na saúde, né? Para melhorar o fluxo, o atendimento para melhorar a qualidade daquele serviço. Então, é nesse sentido, assim, a fiscalização e não no sentido de punir, né, de multar. Então, fazer um apelo também, né, para a população que não vejam os fiscais sanitários, né, seja em qual estabelecimento for, que não vejam os agentes de combate a endemias, são educadores em saúde, não punidores em saúde. É lógico que, numa situação extrema, quando a pessoa é orientada, reorientada, aí precisa se tomar outras providências.
Tá certo. Enfermeira Lisiane Dallagnese, Vigilância em Saúde, que setor importantíssimo, hein? Não sabia de todas essas divisões. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigada, Maculã, e obrigada aos ouvintes da rádio.
Volto contigo, secretário, para encerrarmos aqui o nosso temática especial, hoje ao vivo aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Olha, quanta informação, rapaz, quanta informação, né? Eu até fiquei surpreso com tanta gente trabalhando aqui e tantos setores que, de repente, a gente não conhece. Para fechar, o que é importante colocar, secretário?
Maculã, é importante colocar para as pessoas, no que diz respeito a, por exemplo, a vigilância, é como a Lisiane falou, nós não temos o intuito de multar, não temos o intuito de punir,
prender alguém.
O nosso intuito é de que as coisas elas andem bem, que as pessoas, os estabelecimentos possam oferecer uma comida de qualidade, que a fiscalização da dengue não cause doenças e transtornos, porque se nós tivermos, por exemplo, uma pandemia de dengue aí, eu não sei se nós temos estrutura hospitalar, estrutura de saúde para absorver. Então, a ideia aqui é ajudar as pessoas a orientá-las que este é o caminho para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Eu quero reforçar aqui algumas questões do que diz respeito à farmácia, que a Renata fez algumas colocações. Tu pediu ali quais os medicamentos que as pessoas mais utilizam. Eu vou te citar um aqui, a fluoxetina. No ano de 2024, foram mais de 600 mil comprimidos de fluoxetina distribuídos na lista básica, na nossa farmácia do município. Então, importante que se tenha essa ideia de o quanto as pessoas utilizam medicamentos e que a nossa farmácia ela passou por várias melhorias. Nós, hoje, Maculã, temos à disposição mais de 200 itens ali. Esses itens não foram tirados da cabeça do secretário ou da nossa equipe aqui. Foi construído com médicos para que tudo que está ali na farmácia básica possa atender as necessidades da população. Então, por diversas vezes, as pessoas comparecem ali com uma receita que não tem o medicamento. Não é que ele não é um medicamento que a gente, é um medicamento que a gente não tem, não faz parte da lista básica. Se tu vem com um medicamento que não é da lista básica, lógico que tu não vai encontrar ali, tá? E uma outra informação que eu quero trazer aqui, Maculã, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em medicamento, nós tivemos agora no mês de janeiro de 2025, foram mais de 9 mil consultas médicas somente na nossa rede municipal. Nós tivemos mais de 8 mil pessoas que retiraram medicamento na lista básica. O que, que isso quer dizer? Que então praticamente quase todas as pessoas que consultaram acabaram tirando o medicamento aqui na lista básica. Então, para te ter a ideia de como é complexo essa questão que envolve o atendimento no, na sua totalidade, que é o que cabe ao município. E em relação, Maculã, a essa questão que envolve a média e alta complexidade, a gente tem que trazer esse assunto todas as vezes que eu posso me manifestar, porque o Estado não tem feito a sua parte, as filas de espera têm demorado, inclusive há poucos dias atrás teve toda uma reportagem que o Giovanni Grisotti fez do número de consultas médicas que estão aguardando por cirurgias também. Então, nós fizemos um levantamento semana passada, Marau passa de 1.500 pessoas que estão aguardando uma consulta de média e alta complexidade, que seria a obrigação do Estado. Por isso que quando a gente diz que nós vamos ter que daqui um pouco investir na média, trazer especialidades, é porque o Estado não está fazendo a sua parte. E também eu quero aqui, Maculã, deixar para todos os ouvintes, claro que nós temos uma equipe, uma secretaria gigante. Nós hoje passamos de 250 servidores e que se a Secretaria de Saúde hoje tem um bom atendimento, se nós resolvemos problemas, é porque as pessoas que estão na ponta, ali nos nossos SFs, no CAPS, no Centro da Criança e Idoso, são pessoas que estão comprometidas com a saúde, que estão comprometidas com o trabalho. Nós hoje temos aqui dentro da Secretaria também, Maculão, uma equipe de fiscalização, onde a gente fiscaliza contratos para que a gente tenha o serviço entregue de uma maneira que venha ao que a gente imagina, o que a gente quer, que seja um serviço de qualidade e que as pessoas tenham o atendimento que merecem. Então, eu quero fazer esse agradecimento a toda a minha equipe, que eu tenho certeza que nós vamos ainda avançar muito. Eu vou só citar um fato aqui de eu tenho uma funcionária que ela passou num concurso em outro município, ela foi conhecer, ela ia assumir o concurso, ela foi conhecer as estruturas desse outro município, um salário maior que Marau, ela optou em ficar em Marau pelo que a gente tem aqui, pelo que a gente disponibiliza, e tenho profissionais aqui que já passaram por outros municípios e que não se cansam de elogiar tudo que a gente oferece e tudo que a gente tem de estrutura para atender a população.
Muito bem. Obrigado pela tua acolhida aqui, secretário Douglas Curtis, secretário municipal de saúde, onde hoje apresentamos o nosso temática especial. Virão pela frente outras secretarias também do município de Marau. Te agradeço, boa sorte, conte com a gente.
Maculá, eu agradeço o espaço. Quero dizer também que as portas estão abertas. Te fazer um convite aí para a tua rádio, para que um dia a gente possa acompanhar a partir das 6 horas da manhã o nosso atendimento aqui do teleagendamento, para vocês verem como é o funcionamento e entender todo esse processo. E mais uma vez agradecer que a gente possa, num futuro, aí, quem sabe, retornar aqui na Secretaria, fazer novos programas, trazer novos servidores para poderem falar um pouquinho aqui das suas atividades e o que isso representa. Um grande abraço a todos e uma boa semana.